Aí. É... Ah, que o Marcão, o centro cultural do programa, né? A escola, o cara dos livros, né?
Não, o cara é um intelectual, né?
O intelectual do programa, exatamente. Aí nós estamos aqui preparando a gravação e aí entram os sons. Que sons são esses? Sons do Marcão, sons do TikTok do Marcão, né? Que brincadeira que era essa aí?
Vocês estão no TikTok?
Eu
Eu tô.
Bah, vocês são corajosos.
Cara, eu vou falar uma
Não,
coisa, tá?
nada
Mas antes.
contra. Nada
Não, nem
contra,
eu,
nada
nem eu,
contra,
nem
tá?
eu.
E a
Nem eu,
mulher
eu acho
tá
legal.
e é uma realidade, não
Não, eu acho
tem
legal, na
problema.
real. Mas assim, centro cultural, eu posso sendo tá vazando, talvez, né? Aqui não, né? Aqui não. Mas olha só, o TikTok é
Não,
legal,
claro
tá?
que é, cara. Claro que é.
Porque ele tem um quê de vaudeville. Tem uma questão de teatro da década de 20 ali, sabe? Ele volta uma questão meio
Intelectual
de.
sempre acha uma brecha.
É isso
Sempre
aí.
acha. Ele foi no
Cara.
teatro dos anos 20, escola. No
Isso
teatro dos
aí.
anos 20 para dizer por que que ele ora gostosa no TikTok.
É exatamente. Ele parece meio Charlie Chaplin. O problema do TikTok tá. Tem uma aba que é following, que são os perfis que tu segue, e tem uma aba que é for you, que ela é aleatória, né? Claro, nada é aleatório no mundo. O TikTok ele entende os teus gostos, né? Ele começa a ver o que tu mais vê, o que tu mais curte, o que tu mais segue, ele começa a te ofertar coisas parecidas e tal. Eu tava vendo ontem, a Liz foi botar o Fernando para dormir. E tô eu vendo TikTok, porque é um redemoinho, né? É um buraco negro. Tu começa a ver, não, quando tu vê assim, tu é avô, sabe? Tu
É.
perdeu o
Não,
próprio
entrou no
funeral.
TikTok é 30 minutos no mínimo. 30 minutos é uma entrada
Cara,
tranquila.
no mínimo. E deu vendo vários vídeos legais de parkour, que é uma coisa que eu gosto. E ali chega na sala, a musiquinha e tal, e ela, o que tá fazendo? Eu, TikTok, ela, ai, gostosa, né? Porque a Liz meio que já entendeu o meu padrão de internet, né?
Sim,
E
sim,
daí
sim.
eu, não é, cara, é parkour e tal. E daí ela chegou pra ver, e daí eu botei o próximo vídeo. O próximo vídeo era uma gostosa fazendo uma lição. E daí o próximo vídeo, uma gostosa fazendo uma lição. Cara, eu vi 15 vídeos de
Vou
parkour
fazer
seguidos antes
agora,
dela chegar.
Marcão. Vou fazer agora para você.
É isso aí.
O que que é isso aí?
É um feed de
Esse é o
natação,
For
né?
You, meu. Crianças brincando ali. Humorista brasileiro. É. Bom, né?
Eu acho legal, cara.
Ó, crianças, ó. É viciante, cara. E aí tu vai, ó. NBA. É engraçado que a gente
Sabe
falou
que
de
eu
TikTok
tenho.
na semana passada por causa da China e agora a gente tá falando de novo do TikTok, né? TikTok tá
Eu tava.
presente.
Eu, é inegável, né? Inegável a presença do TikTok. Eu posso dizer uma coisa muito sinceramente, não condeno quem. Pelo contrário, acho que.
Tu envelheceu.
Deve ter. Não é isso. Deve ter alguma coisa muito especial, que eu não saquei ainda. Mas eu não consigo me prender muito tempo assim em videozinhos e eu acho legal se... não tem problema, às vezes até quando eu acesso o Instagram, passo ali nos stories, tá? Acho engraçadinho, mas cara, para mim
Ele
dura
é
dois minutos, sabe?
escola para as pessoas mais jovens, obviamente, né? O maior
Sim.
centro de entretenimento nas redes
É,
sociais, né?
as
O que
redes
agora o
sociais.
Instagram colocou Reels ali que imita o TikTok, né? O Instagram vai destruindo os
É
outros.
um laboratório, né? A
É,
ideia é daqui a
exatamente,
pouco é mudar. Eu, se eu fosse Instagram, tá? Eu faria o Reels ficar fixo na timeline. Copiar totalmente o modelo TikTok e fazer, na real, a timeline ser um TikTok. Porque eles vão canibalizar, daí eles têm muito mais usuários e muito mais usuários famosos ainda, né? Então seria um momento tal. Mas, cara, isso aí são vídeos curtinhos de diversão. É uma galera que faz coisa teatral mesmo. Quando eu falei vaudeville, ele não tá brincando. É mulher que consegue caminhar em cima das mãos, é o cara que faz dancinha, se joga no prédio. ele tem uma questão de teatro, de arena, de circo. Circo no bom sentido, sabe? Da galera do malabarismo, o trapezista, o cara que faz coisas físicas muito difíceis, na real. Isso é interessante, cara. Ele tem uma questão de dança, de cantar, de mimetizar os outros, de fazer coisas diferentes, assim. Ele é legal de ver. E eu acho que ele tem vários públicos, tá? Começou a aparecer pra mim agora, por causa do Dia dos Avós, né? O Desafio dos Avós, tá? Tem pessoas mais velhas usando e ganhando muitos followers e muitos likes. Porque eles têm um conteúdo legal pra fazer, entendeu? Então eu acho que essa coisa da idade e tal, eu me irrito um pouco com isso aí. Eu vejo a galera mais jovem da rádio que a gente trabalha, o Potter, assim, a galera de 20 anos falando, não, é dos jovens. Velho, cala a tua boca, velho. Porque os mais velhos vão invadir. E os mais velhos ainda geram um recurso financeiro, né? Quem é que assina cheque no mundo? Entre aspas, né? Ninguém assina cheque. Mas quem é quem é que manda recurso para algum lugar? A galera é a geração boomer, cara. São os baby boomers, é a geração X. Não é a geração Z. Não tem investidor geração Z. Eles são os caras que fazem startup.
Por falar em investidor, tem dois com a gente. Cultura Inglesa e Morada dos Canyons. Cultura Inglesa está com a gente de volta, tem o inglês para você, tem uma Cultura Inglesa para você. A gente está contando aqui que a Cultura Inglesa tem vários modelos, se adaptou à pandemia. Estamos gravando isso durante uma pandemia. Hoje, o dia da gravação é dia 28 de julho de 2020, se você está escutando isso aqui bem adiantado. E acontece ainda a pandemia no Brasil, acontece ainda com quase 90 mil mortes. E o que aconteceu? A Cultura Inglesa se adaptou com o distanciamento social e criou alguns modelos aqui, que tem um texto deles que define exatamente isso para quem está procurando inglês para si ou para o seu filho. Ela está com novos cursos que cabem na sua vida e no seu bolso. Tem o curso presencial, com turmas reduzidas e seguras. Tem o inglês 100% online, para quem quer estudar a qualquer hora do dia. E tem curso semipresencial, dividido entre atividades online e aulas presenciais. Para quem quer estudar com turma e professor fixo, sem sair de casa, tem o inglês ao vivo pela internet. E se você está nos ouvindo em agosto de 2020, que está para começar agora, tem oferta especial. Para os adultos, são duas parcelas grátis, mais o curso de conversação para praticar e chegar na fluência mais rápido. E para as crianças, duas parcelas grátis, mais curso de programação. Não perca essa oportunidade, a oferta por tempo limitado é agosto de 2020. Lembrando, claro, que até o fim do isolamento social na sua cidade, todas as aulas, né, de ao vivo vão para a internet. Chama a Cultura no WhatsApp 21-4002-0909 ou entra no site culturainglesa.net. Quem também é investidor nosso aqui é a Morada dos Canyons. Esse lugar absolutamente maravilhoso e espetacular que fica na divisa, nos Canyons, que dividem o estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A gente tem muitos ouvintes de fora desses dois estados. A gente convida vocês para vir para a cidade de Praia Grande, no interior de Santa Catarina. Ali no interior de Praia Grande tem a Morada dos Canyons, é 5, 6, 7, 8 estrelas. Quem quer ter uma noção do lugar que a gente está falando, entra em Morada dos Canyons no Instagram, @moradadoscanyons, canyons com Y, para ter noção do tamanho, da beleza do patrocinador que está com a gente aqui um bom tempo agora.
Impressionante.
É impressionante mesmo. É um lugar que nós não merecemos. Nós não merecemos, certo? Bom, vamos lá.
Eu tô conversando com vocês aqui. O Lipe Assunção tá me mandando áudios em profusão, assim.
Ele quer
um minuto e meio, três minutos, quatro minutos, cinco minutos.
Puta,
cara, sabe.
Ele sabe.
Contando a experiência de Montreal.
Eu já tive em Montreal, já. É. Já tive. Sabe que eu fui estudar francês em Montreal? E aí só falei inglês. Só aprendi inglês. Porque eu não sabia nada de francês. Je m'appelle Luciano.
Francês canadense, não é francês.
E cara, o francês é outra coisa. De Quebec é assim,
não é francês. Não é francês. Ele é outra coisa, cara. Aquilo é um dialeto.
Pode ser, pior que pode ser mesmo. Quebecois. É. Mas é lindo lá. É lindo Montreal.
Eu não conheço o Canadá. Eu gostaria de ir. Mas não tive chance de ir ainda.
Ah, e tem lugares mais legais antes pra ir, né? Não é prioridade.
Tem um amigo meu que dizia assim, vou te dar um livro com a história do Canadá. Era um livrinho fininho assim, ó.
Muito bom, era um folheto.
Eu falei,
é
tinha.
Que nem, é que nem o cara diz assim, eu quero conhecer as praias do Brasil. E daí Espírito Santo tem entre as prioridades. É óbvio que não, né? Não é, cara. É legal, tá? É óbvio que é legal, mas, cara, tem um lugar muito mais legal pra ver antes. Sem querer ofender o Espírito Santo. Adoro ter amigos lá. Agora é pra ele, é lindo. Mas Canadá, cara, não dá. Não dá.
Não é só, tão legal. Eu acho que a civilidade do Canadá é invejável, né?
Vai falar quem já teve em três cidades, quem já morou no Canadá.
Não, morar no Canadá, não. Olha só, aqui não, a regra é pretinho básico, não vale aqui, não.
Não, é a regra da vida. Peguei transporte público, tive rotina durante mais de 4 semanas, morei. Já morei em Quebec e lá em Montreal, já morei em Vancouver e já visitei Toronto e já fui em Niagara Falls. Estou firme e forte, né? Firme e forte. Bom, nós estamos fazendo os programas de casa, né, rapaziada? Vocês já devem ter notado isso aí. E em casa a gente tem filhos andando por aqui, né? Passa alguém ali, pede algum tipo de informação. Só que a gente organiza o nosso programa. Ó, por exemplo, assim, essa é a Tereza. Tereza está
participando. Essa é a Tereza. Hoje aconteceu o seguinte, ó. A babá não veio. Aí, bom. Sim, sim, vai lá com a mãe. Vai lá. Isso, fala. Oi. Ah, deu.
Deu?
Meu Deus. Não, não, deu. Vai lá, vai lá.
Fala mais, Tereza. Fala mais, Tereza.
Fala mais. Oi, Tetê. Fala ali. Oi. Fala, pega aqui, ó. Microfone, ó. Viu? Fala, papai.
Deu um tapaço.
Vai
ser crítica do jornalismo. É. Meu filho agora fez um dever de casa, né? Meu filho tá com quase 5, aprendendo letras, números e tal. Deu um dever dele era com o número 5. Ele tinha que fazer o número 5 com letra cursiva, ele tinha que desenhar, né? Escrever o número 5 numa folha e botar em desenho 5 coisas que ele quer ser quando crescer. Aí o bar, vai ser legal isso aqui, né? A primeira delas é bombeiro. Acho eu por causa do macho da Patrulha Canina.
Certamente.
Aí depois é construir cercas.
Ó.
Eu achei meio... Ser médico, que eu acho que tem a ver com a mãe dele, né? E fazer programa que nem o pai. Mas, de preferência, na TV. Tipo, não quer mais nada, né?
Deixa eu falar de Patrulha Canina. Tem uma coisa... Uma coisa linkada, Marcão, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Só que com outro viés. E agora a Patrulha Canina fez uma postagem. Foi muito engraçado isso. Ela é canadense, diga-se passagem, a Patrulha Canina, né? E a produção do desenho, esse aí, tem cães. E um deles é um policial, né? Segundo o Marcão, eles são uma milícia. Né, que trabalham a revelia das autoridades da cidade lá.
Eu não sei como é que é a sanção governamental para eles, né? Se eles são um grupo paramilitar do Rider, ou se eles são realmente um grupo multidisciplinar governamental que responde à prefeita Goodwin. Né? É estranho para mim.
O que rolou foi o seguinte, tá? Eles foram às redes sociais para negar que a série tinha sido cancelada. Porque a informação sobre o cancelamento tinha sido pela porta-voz da Casa Branca. E num discurso que ela citava reações contra policiais durante a onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Desculpa a minha ignorância, mas eu acho que se fala Kaylef McNamee. Ela disse que a cultura do cancelamento contra os policiais fez com que fossem cancelados programas como Patrulha Canina e COPS. Né? E aí o desenho animado seguiu sendo produzido e exibido, por isso o assunto foi parar, obviamente, entre os mais comentados do Twitter, logo após o discurso da secretária. Tem até um minutinho aqui que ela fala isso, que eu achei agradável de ouvir.
We saw with under President Obama, violent crime started to come down under this president. He restored law and order. And then this defund the police movement has been an absolute travesty. And it's why you have 67% of black Americans who worry that the criticism of police will cause police to pull back. So this president is looking at this in a saving lives lens. I want to save lives. I'll put federal money in as he did. Financial assistance was announced with AG Barr and all also additional manpower. He's very keen on seeing the violence in our streets end. He wants to protect the people of this country when derelict Democrat mayors and governors do not. And he's also appalled by cancel culture and cancel culture specifically as it pertains to cops. We saw a few weeks ago that Paw Patrol, a cartoon show about cops, was canceled. The show Cops was canceled. Live PD was canceled. Lego halted the sales of their Lego City
Police. E ela segue. Aí a galera do Paw Patrol foi lá e fez um tweet dizendo assim, olha, você não precisa se preocupar, Paw Patrol não foi cancelado. É isso. Né? O que rolou, acho que é confusão da assessora ali, da porta-voz, é que rolaram textos, né? O Marcão chegou a citar um texto aqui, geraram textos gerais na internet, assim, sobre, né, alguns tipos de boicote, alguma coisa tipo assim, mas nada que chegasse alguém ser cancelado. A gente rolou alguns cancelamentos aí, né, tipo, sei lá, o vento levou, foi retirado durante um tempo da Sky TV deles lá, que tem um outro nome, quer dizer, não é exatamente Sky TV, né, e aí rolou isso. Então acho que ela se agarrou nisso, Marcão, acho que ela se agarrou nesse esquema de poder, de falar isso aí teve a negativa ali. Por enquanto, o Paw Patrol não foi retirado de nenhum produto
ainda bem.
Que espalha. É, o policial do Paw Patrol continua firme e forte, né? Ali, o menininho, o cachorrinho policial. E é um dos líderes, né? E é um dos líderes, né? O Chase, um dos mais inteligentes, aliás. Mais sagazes. Então, tá ali. Eu olho todo dia, né? Eu sou forçado, de alguma maneira, a olhar. E até já me habituei. Tive que comprar os carrinhos. Gastei R$69, aliás. Bem pouquinho. Bem pequenininhos, assim. Com
todos, a coleção assim. Toda.
É, toda da primeira fornada, né?
Não, quando eles começaram tracker, a voar. Né? É, e não veio voar. O Everest também, né?
Não, também
ruim,
não.
Ruim, daí. É. Mas, cara, é legal porque a Patrulha Canina é muito diversificada, né? Se tu pensar bem. Ela tem cachorros de várias raças, nem todos são labradores ou golden retrievers. Mesmo tendo um policial, eles são super do bem. E tem uma questão legal, porque um Marshall no Brasil... Em algumas temporadas ele é menino e em algumas ele é menina, porque a dublagem variava. Então tu vê que deve ser o primeiro, talvez o único, mas certamente o primeiro, personagem gender fluid, que se tem notícia na TV mainstream, né, cara, que é legal. Então assim, cancelar a Patrulha Canina pra mim, cara, é assim, é um desrespeito à diversidade.
Como sabe é que é o nome do termo, o termo correto é...
Gender fluid,
tá.
É, eu acho que ele é não binário, né? Porque numa temporada ele aparece como menino, aí em outra temporada como menina, acho legal. Acho interessante isso aí.
Hoje eu vi um tweet muito bom, acho que é Juliana Santos o nome dela. Ela tweetou uma coisa bem interessante, que é a seguinte, eu vou até ler o tweet dela, porque tem alguma coisa a ver sobre isso de gênero e discussões múltiplas, né? Ela tweetou o seguinte, foi bem engraçado. Ela colocou assim, ó. Bolsonarista que abandonou mulher grávida reclamando que a Tami vai fazer propaganda... Desculpa, que Tami vai fazer propaganda de Dia dos Pais. Para quem não sabe, Tami Gretchen, né? É o homem hoje, vai fazer uma propaganda de Dia dos Pais para a Natura. O Dia dos Pais é daqui a 2 semanas? Não. É, né? É, daqui a 2 semanas. É,
dia 9, eu acho, né?
É, isso aí. Daqui a 2 domingos. Vai fazer, e aí ela tweetou isso aí, né? O cara que abandonou.
Tu sabe como é que eu sei que o Tami é muito homem? Sabe que um momento eu fui convencido, assim, 100% da hombridade, da masculinidade do Tami Gretchen? Numa entrevista, ele falou que ele transava todo dia. E daí eu vi, bah, tá mentindo que nem homem já.
Deixa o cara ser o que ele quiser, né?
É muito chato. Essa é a discussão mais chata.
Deixa o cara ser o que é.
Isso não era pra ser problema. Não, assim, ó, tem coisas que são problema. Por exemplo, assim, eu acho que no esporte feminino é um problema.
Não, tudo bem. Mas aí é uma outra discussão. Sim, é uma discussão sobre escolha.
Sobre ser.
É isso. Isso, é. No esporte é uma outra discussão, tem até a menina do vôlei, né, a atleta que é...
Tiffany.
Que é a Tiffany, né, aí uma outra discussão.
Teve uma formação de corpo toda masculina.
Que acho que é uma discussão...
Só pra ter uma ideia, tem uma dosagem de testosterona que é possível.
É.
Só que outros cientistas falam que não basta só a dosagem de testosterona hoje. Tem a memória do corpo, a formação do corpo, a ossada não, maior.
Tendão. Troca de CO, de VO, a VO2, né? A troca musculatura. De oxigênio. No musculatura. Sangue, por exemplo, que é completamente diferente.
Eu não sei onde, é na Oceania, mas eu acho que a Liga Australiana de Rugby Feminino proibiu.
Eu tuitei sobre isso.
Eu não teria capacidade para opinar sobre isso, tá? Eu não teria capacidade, não li o suficiente, então eu não me sinto à vontade para opinar sobre isso, se deve ou se não deve. Agora, no caso do Tami, deixa o cara ser o que ele quiser, cara. Se ele é feliz... ele é assim, sabe qual é o problema? Eu vejo que tem assim, ó. Hoje eu vi um vídeo muito interessante do Thiago Leifert, que é mais ou menos o que o Potter já falou aqui. Acho que o Thiago ouviu o Potter e em algum momento decidiu falar a mesma coisa, mas achei muito interessante. E a tese dele é a seguinte: a gente se norteia muito por comentários e se deixa contaminar muito por comentários de pessoas odiosas nas redes, sem considerar que esses comentários significam, muitas vezes, na maioria absoluta dos casos, a mínima e ínfima parte da sociedade brasileira.
Sim.
Embora uma parte da sociedade possa pensar isso, o que aquela pessoa está dizendo representa...
Zero. Ele critica, na verdade, o jornalismo que usa. Tipo assim, internet brasileira... Internautas cancelam o Daniel Scott.
Isso aí. Achei muito interessante o texto dele, assim. Achei o texto que ele fala.
Ele mostra com dados, com estatística, algo que eu cada vez mais estou apaixonado e que cada vez mais manda eu calar a boca. Eu estou cada vez mais cuidadoso. Porque os dados, eles são muito mais fortes. A gente teve agora, nessa semana, uma das coisas mais patéticas do jornalismo brasileiro. O Alexandre Garcia, participando de um programa da CNN, o jornalista, e ele disse que a cloroquina funciona porque deu certo com o presidente.
Uhum.
Eu não quero nem discutir cloroquina, tá?
Por favor.
Não vou. Assim, eu quero pegar só o jeito que se chega a uma verdade absoluta. Uhum. Pro Alexandre Garcia, esse medicamento dá certo porque o presidente usou e deu certo. Ele não leva nem as nuances de que o presidente usou vários medicamentos, que não tem cientificamente como provar como só aquele medicamento dá certo ou não. Não tô nem discutindo de todos os estudos que estão muito mais negativos da cloroquina do que positivos. Tipo, de cada 10, 9. É um 9-1 aí. Né? E o 1 que surge daqui a pouco é derrubado, porque precisa de um tempo, de um lastro para derrubar ou não. Então, cara, eu fico pensando assim, eu tô cada vez mais cuidadoso com uma opinião que leva muito mais o meu cercado, entende, escola? Não, cara, tu vai ver que na eleições acontece muito isso, né? A gente, mesmo que a gente faça uma força, tá rolando uma brincadeira essa semana no Twitter com as pessoas mostrando as suas bolhas, né? Porque tem lá um aplicativozinho, que na verdade é um site, que tá fazendo esse serviço. Tu vai lá e coloca a tua arroba. Tu pode colocar a arroba de qualquer um e tu vai ver o que cerca no Twitter. Eu fiz o meu, cara, é muito triste pra mim. Um monte de pessoa que concorda comigo. Tipo assim, eu não quero estar perto só de quem concorda comigo, sabe? É um grande problema. Né? O Maiká, o Júnior Maiká não sabe, tá? Eu tô num grupo com ele de... Júnior Maiká do Bairrista. Eu tô num grupo com ele de WhatsApp e eu só pego no pé dele. Eu só tô no grupo pra pegar no pé dele. Tudo que ele escreve, mesmo que eu concorde, eu vou lá e dou uma cutucada nele. Entende? E ele parou de me responder. Ele não entendeu que é uma brincadeira e parou de me responder, né? Porque eu quero que um dia ele venha no particular. Cara, qual é a tua? Assim, eu tô exatamente isso, que eu tô te provocando, fazendo a gente ir mais longe, né? Eu não quero.
Aí as pessoas, olha a minha bolha. Não vai fazer isso contigo.
Olha a minha bolha. Ai, só pessoas que eu gosto. É exatamente isso que tá fudendo
a sociedade. Esse é o problema.
Essa é a merda que tá fudendo a sociedade.
Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Hoje eu entrevistei... nós entrevistamos lá na Rádio Gaúcho um médico gaúcho que mora no Canadá. Um cara muito, muito bom. Ele é hoje um dos principais cirurgiões de pulmão do mundo, tá?
E lá pelas tantas, surgiu o assunto cloroquina, porque ele queria falar sobre cloroquina, né? O objetivo da entrevista era saber melhor a realidade do Canadá, como ele está estudando o coronavírus, e é um cara super, 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 super dedicado e mergulhado na história, tá? E eu perguntei para ele, aqui uma curiosidade, a cloroquina é debate aí no Canadá? Ele, de jeito nenhum, não é assunto aqui. Eu disse, tá, qual é a tua posição sobre cloroquina? Ouçam só o que ele me disse, tá? Eu vou ler a resposta dele aqui, porque a gente estava conversando online. Bom, primeiramente, eu acho que não deve haver radicalismo de nenhum dos lados referente a esse assunto. Acho um absurdo quando os que defendem a cloroquina dizem que os médicos que não prescrevem cloroquina estão sendo omissos e devem ser até processados. Isso chega a ser uma piada, especialmente quando 6 estudos randomizados nos últimos 2 meses mostram que não tem benefício. Por outro lado, que a autonomia do médico deve ser preservada para prescrever uma medicação off-label desde que explique o grau de evidência para o paciente. E isso é um acordo entre médico e paciente. Então, acho que algumas sociedades talvez tiveram uma postura muito mais forte. De novo, sou contra o radicalismo. Tá? Um dos problemas que eu tenho visto e que está faltando muita leitura é que está faltando muita leitura. De novo, com as lives e mídia social, se pega o assunto já digerido e muitas vezes distorcido. Uma das críticas que os pró-cloroquina fazem e que nenhum estudo iniciou medicação de uma forma precoce, como preconizo. Primeiro, que essa informação não é verdade. Um estudo espanhol, um estudo americano, canadense, utilizou de forma precoce nos primeiros 4 dias. Aí vem a crítica que esse último estudo, só 58% dos pacientes foram testados. Os outros estavam com sintomas e tiveram contato com pessoas com COVID, mas não testados. Enquanto isso pode ser uma crítica, isso nada mais é do que a realidade da prática diária. Ou você acha que aí no Brasil estão testando pacientes com resultados nos primeiros 4 dias de sintomas? Quase ninguém. Aí dizem que o estudo é um crime porque alguns pacientes não tomaram toda a dose de medicação. Isso mostra uma falta completa de entendimento do método científico. E segue. Só para terminar esse assunto, de novo, eu não tenho nada contra quem prescreve essa medicação. Eu vou ser o primeiro a celebrar se sair algum estudo decente, positivo no futuro. A discussão da relação de risco e benefício é feita diretamente com o paciente. O que me preocupa mais é que muitos desses, não todos, médicos que prescrevem essa droga não acreditam em máscara ou isolamento social também. Essa é a linha típica do pensamento, aí se torna perigoso, porque o risco não é mais só para aquele paciente, mas sim para a sociedade como um todo. E esse é o cara que está na linha de frente do tratamento para salvar vidas de pessoas com coronavírus. O problema é que, de novo, aqui no Brasil se politizou demais esse assunto. E tu falar, mostrar evidências é um indicativo de que tu é contra uma posição política, o que é um verdadeiro absurdo, né?
É que beira no inacreditável, beira ao rasteiro, né? A criação desse podcast aqui foi exatamente para a gente se manter atento à nossa ignorância. Uhum. Né? A gente toda terça-feira e sexta-feira, a gente bate de cara com a nossa ignorância. A gente é cuidadoso. Óbvio que a gente demonstra ignorâncias múltiplas. Assim, e nós estamos gravando isso. Porque a gente quer escutar esses episódios aqui daqui a um tempo e ver que tinha um monte de coisa errada, que a gente não pensava mais assim. Eu agradeço muito não ter tido um Twitter com 15 anos de idade. Graças a Deus eu não tive.
Ia passar vergonha, né?
Cara, eu passo vergonha hoje com 41. Com 41 anos de idade, eu tô passando vergonha. Tipo assim, eu admiro.
41?
41, 79.
Eu achei que tu tivesse 5... 45, cara.
Não tem, cara. Eu sou o mais novinho aqui. Só olhar pra minha cara.
Postura só.
Só a minha cara aqui. Você nem me olha mais em pé. Só me olha por tela. E em tela eu fico mais bonito ainda.
Não. Essa pandemia acabou contigo, né, Potter? Pior. Te deixou um lixo, né, cara?
4 quilos.
Mas ele tá menos focado agora. Ali, ó. Água com gás. Ontem não teve nenhum episódio.
Semana passada ele traçou um pote de sorvete. Na semana anterior, 3 garrafas de cerveja.
Eu tô 48 horas sem energético.
Olha, eu não consigo, cara.
É um avanço.
Sabe o que eu fiz? Vou dizer o que eu fiz, tá?
Tava comendo agora há pouco, que eu acabei de ver aí.
É, eu tô almoçando, né? Almocei agora um guisadinho, batata doce e ovo. Ovo mole, minha mãe. Cara, minha mãe faz o melhor ovo mole da história. Mas o que eu fiz foi...
Pergunta pra ela a receita. Sério.
Sabe o que ela fez? Minha mãe, ela foi pra Suécia, onde meu irmão mora, e ela trouxe um timerzinho mecânico.
Opa, sério?
Então, tu faz um ovo tu deixa o negocinho na leiteira e ela coloca o ovo ali, tá?
Tá.
E o negocinho, ele tem uma graduação de cor. Então, dependendo de como tu quer o ovo, mais mole ou mais duro, tu olha a cor que tá o negócio.
Bah, perfeito.
Tira o ovo antes, cara.
Quando é que ela vai de novo pra Suécia?
Perfeito, é sério. Bom,
quando é que ela vai pergunta, de novo?
Né? É a excelente. Quando tiver a vacina.
Não, de repente ela vai ano que vem. Tá, eu é assim, ó, 5 minutos contadinhos depois do ponto de fervura, tu tira.
Boa.
Só que às vezes o ovo é maior, às vezes o ovo é menor.
Tem
isso quando mesmo. É maior, eu deixo um pouquinho mais e deixo resfriar um pouco. Aí ele enrijece um pouquinho.
Entendi.
Mas mesmo assim, cara, é difícil de encontrar. Porque se ele tá menos do que o mole, mais do que o mole, bom, é mais do que o mole aí é isopor, né?
Beleza.
É isopor. E menos do que o mole, cara, ele fica muito cru, não é legal. Agora, se você acerta o ponto, cara, um ovinho...
Acerta sempre,
tem, cara, seu valor.
É surreal. Mas o que eu fiz, agora a Amazon tem um programa de entrega programada.
De ovos?
Não, de qualquer coisa, na real.
Tá.
E daí eu programei energético. Todo mês chega uma caixa energética aqui. Eu não preciso nem comprar mais, só chega.
Sério?
Só chega. Inclusive, tá, antes que a gente entre no primeiro link, eu acho que o Potter tá nervoso pra falar do Elon Musk. Mas eu quero dizer que o melhor elogio que eu já ouvi do Era Uma Vez Noé, sabe qual foi? Um cara fez um story com a gente e falou assim, ó. Ah, eu adoro essa franquia da Amazon disfarçada de podcast.
É verdade.
Cara,
a gente tá fazendo propaganda pro Jeff Bezos aqui, cara.
É verdade. Um cara que vai ser trilionário daqui a pouco.
É. O mais rico do mundo.
Triste. Por falar em milionário, bilionários, eu preciso de mais do que esse tempo que sobra pra nós pra falar de uma matéria absolutamente fantástica sobre o Elon Musk. Assim, eu preciso de muito tempo para falar sobre. Eu vou guardar porque ela é completamente atemporal e sexta-feira é um dia mais leve. E já que tem que entrar numa cabeça completamente doentia, geniosa,
tu não problemática. Vai falar sobre ele,
eu achei. Não, é que é muito, não, cara, entendemos. É gigantesco aquilo lá. Eu queria pegar detalhes por detalhes. E a gente vai abrir, não tem como ficar só ali.
Eu tenho muitas aberturas, cara.
É, eu imagino.
Esse texto foi escrito por uma das melhores jornalistas do New York Times, a Maureen Dowd. Para mim,
ela escreve
op-ed, né? Ela é a grande articulista hoje do...
Eu adoro ela, cara.
Ela e a Meg Haberman, que fala mais sobre política. O Paul Krugman, que fala sobre economia.
Nobel,
Mas eles são...
Inclusive,
Nobel
de economia.
E acho que são as três grandes estrelas do New York Times hoje. Bom, nós vamos falar sexta, então, não é hoje esse texto.
Vou guardar,
eu queria dizer, a informação que mais me surpreende ali não é...
Deixa só um gostinho. Não fala que nós vamos entrar.
Teaser.
Se falar, nós vamos.
Não é. Tu não vai achar a informação mais surpreendente. Para mim, a informação mais surpreendente, dois dados sobre ele. É que o Elon Musk foi casado duas vezes com a mesma mulher. E eu não sabia. E o Elon Musk tem 6 filhos com 49 anos. O cara é uma máquina de fazer filho também, né? De puta que pariu. Não, o cara foi casado duas... Ele casou, se separou e casou de novo com a mesma mulher. Inacreditável, mas tudo bem, vamos deixar pra sexta.
A Elizabeth Taylor fez a mesma coisa, né? Sim. Ela tem 8 casamentos, 7 maridos. Que com o... Qual foi o que ela casou 2 vezes? Foi o Richard Burton, eu acho, né? Aquele ator. Olha, é a vontade de casar, né? 8 vezes, cara. Se eu separo hoje, eu não caso nunca mais, cara. Eu vou virar um monge.
É que a vida dessas pessoas deve ser completamente maluca, né? Ela... É uma vida...
Tipo do Potter, como era.
É, isso.
Eu também tenho isso. Se eu me separar, deu. Já era.
Eu também, é isso aí. Livros, vinho e deu, cara.
Eu acho até que eu vou virar gay, na real.
Sério?
É. Pra ver como é que é.
Cara, é? Eu seria um excelente gay.
Tu seria.
Seria. Vem comigo, tá? Eu falo francês.
Ó.
Eu leio literatura russa.
Nossa.
Eu me visto bem, cara. Eu comprei umas calças outro dia, cara. No bairro italiano.
Não, é que tá o teu corpo, qualquer roupa cai bem.
É, vamos lá. Eu emagreci também, né?
É.
Ah, eu comprei agora duas poltronas e um sofá, cara. Tudo combinando.
No nosso patrocinador lá? Nosso patrocinador lá?
É, isso
aí. Do Ateliflix? Pô, um abraço para Lojas MM, obrigado.
E, olha, o Cross patrocina. E antes da minha doença debilitante, eu dançava para caralho.
Véio. Isso é uma verdade também. Gostava de dançar.
Tu gostava de sair para dançar?
Tu dizia assim, velho, muito vamos bom. Vamos sair para dançar. Uma vez, uma ex-namorada do Potter chegou para mim e falou, Marcão, tu dança muito bem. Não tanto quanto o Luciano. Mas tu dança
eu
muito
duvido,
bem.
Eu duvido que lá no Alegrete tu saísse pra dançar, Potter. Duvido.
Bah, mas eu era. O meu diferencial no Alegrete era esse, escola. Quando tu tá num campo assim.
Não, era no Alegrete dançar, tu dançava chula. Imagina,
tinha o mesmo. Primeiro que eu era da invernada, né? Do colégio.
Ah, tu era?
Eu era da invernada, né? Mas eu não cheguei no nível da chula. A chula é muito difícil. Mas assim, ó, no Alegrete, como é só chucro, é a mesma coisa. A festa tinha homens e mulheres. Só que no Alegrete a taxa de homens que dançavam era muito menor, para a infelicidade das mulheres. Só que eu estava na taxa que dançava. Então eu dançava com as gurias. E dançando com as gurias, eu tô perto das gurias. Dançando com as gurias, eu tô feliz.
Tu é um esperto, né, Potter?
Não,
tu
é que um a dança, esperto, é que é que tá a escola, é que a dança tá dentro de mim e do Marcão. Ela tá ali. Não tem como explicar, né, Marcão?
É isso aí.
Não tem como explicar.
É uma energia,
A dança nunca pegou esse corpo
aqui. Tu nunca viu o Billy Elliot? Aquele filme?
Eu achei bem legal aquele filme.
Quer dançar? Sim. Lembra quando ele vai pra escola de dança?
Uhum.
Levam ele, tá? Tem um guri do interior, filho de mineiro, chucro, Alegrete da Inglaterra, né?
Isso.
E daí pergunto pra ele, tá, mas por que tu quer dançar? Ah, é como se fosse uma eletricidade percorrendo meu corpo, ele fala.
Ah.
É isso aí, cara. É uma força da natureza.
Ele... Esse filme é interessante, ele é não, ele, e outra, tem uma questão social fortíssima por trás dele. Esse filme foi dirigido pelo Ken Loach, que é um cara bem à esquerda, assim. E o filme é uma crítica aos anos Thatcher, né?
Exatamente.
Que é uma crítica muito feroz a porque o pai do guri é um cara chucrão, mas ele é líder sindical. E ele lidera os mineiros naquela época em que há a privatização de vários setores estatais do governo britânico, da Margaret Thatcher. Pega aqui bem aquele início dos anos 80.
Minas de carvão, então, minas de metais básicos,
construção,
né?
Construção de navios, toda aquela área portuária. Acho que o filme é até em Liverpool, se não me engano. Não tenho certeza,
lembro agora.
O filme é... ficou popular porque é um filme sobre um menino que quer dançar, quer ser bailarino, e ele é filho de um cara muito grosso.
O filme tem 20 anos, rapaziada. Uhum. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, ele tem 20 anos.
Sabe onde ele foi indicado, é o melhor filme, eu acho.
Eu vi esse filme na Inglaterra quando eu cheguei lá.
Bah. Cara, quanto tempo de gravação, hein, Potter? Pra primeira máscara aparecer.
Ah, nada a ver.
Não, diz muito sobre escola, né? Porque, tipo assim, o cara que vai sozinho no cinema ver Billy Elliot diz muita coisa.
E quer falar da gente, né?
Né, exatamente.
Ai, porque vocês saíram pra dançar. Como assim?
Sem absolutamente nenhum preconceito, porque todos os nossos amigos gays são os amigos intelectuais, são os amigos mais legais de conversar,
muito
os amigos
legais,
de melhor gosto para arte, cultura e
mais
puta
bonito,
madre que lou pariu.
Mais divertidos.
Tá aí o Escola se soltando. Escola foi aquele cara que saiu do interior da grota de Caxias para se soltar na Inglaterra, na Grã-Bretanha.
Ele queria ir para Barcelona, na real. Mas não tinha.
Não, ele precisava aprender inglês, Marcão, entendeu? E aí Barcelona não dava isso pra ele, entendeu?
Cara, vocês vão tudo pro inferno, né, seus diabos.
Mas é isso aí, o cara se solta.
E aí, deixa eu falar sobre o filme, cara. Deixa eu falar sobre o filme. O filme é uma crítica,
É numa cidade fictícia chamada Everington. Durante a greve dos mineiros britânicos entre 84 e 85. estava falando.
É, os anos Thatcher ali. Então, o filme ficou popular porque é um menininho que quer romper o círculo dele de conservadorismo e ser um...
bailarino.
Ser um bailarino, mas ao mesmo tempo ele encontra resistência em casa, porque tem um pai que é muito chucro e um irmão mais velho que é muito chucro e que não querem aquilo. E o sonho do guri é dançar. Só que o guri não tem mãe, é pai, a mãe dele morreu. Então tem esse dilema, e tem esse dilema do pai, que é um cara de esquerda, sindicalista, mas que não quer ver o filho bailarino. Mas o pano de fundo todo é essa ebulição que a Inglaterra viveu nos anos 80, que é o processo de privatização, de mudança de governo, de saída de um governo trabalhista de esquerda para um governo liberal, ultraliberal, de centro-direita, da Margaret Thatcher e tal. É um filme bem, bem interessante.
É muito legal, cara.
Eu não gosto dos outros filmes do Ken Loach, assim, achei... Eu acho que ele, às vezes, exagera na crítica social, assim. Eu acho que ele exagera, ele pesa a mão demais. Mas
muito lacrador.
Filme... É, muito, exatamente. Eu acho que esse é o termo certo.
Aliás, cara, lembrei do que eu queria falar. Desculpa, Scott, te interrompi.
Vai lá. Não, fala, sabe que eu já tô falando demais, daqui a pouco vão vir aqueles comentários, né? Pô, o cara fala demais.
Na real, é o seguinte, as pessoas, elas optam por não gostar da gente, alguns de nós aqui, né? Aí, se ela não gosta, ela fala que a gente fala demais, tá certo? Tu não quer ouvir a voz de quem fala demais.
E tem que fazer o somatório... Posso antes... Potter, desculpa, fazer uma correção rápida, tá? Não é do Ken Loach, é do Stephen Daldry.
Isso aí, Stephen Daldry.
O quê?
É.
Ah, é?
É.
Putz, então esquece que eu falei.
E roteiro do Lee Hall. O Stephen Daldry, o que mais ele fez?
Ah, mas só que erro, aqui. Que erro meu, hein, meu?
Não, é que tu tava com a memória da questão política. Eu tava com Ken
Loach na cabeça, é...
É, ele fez As Horas também com a...
As Horas, pá, que é um baita filme.
E com a Nicole Kidman e com a...
Bom, o Stephen Daldry faz...
Susan Sarandon,
ele
que impressionante. Dirigiu... Ainda bem que tu me corrigiu.
Glenn Moore.
Dirigiu ainda bem que tu me corrigiu. Alguns episódios de The Crown.
O Stephen Daldry?
É o cara que fez o...
Bah, As Horas é um baita filme. As Horas é um baita, baita filme. E o livro também é maravilhoso. O livro do Michael Cunningham. O Michael Cunningham tem dois livros legais. O Michael Cunningham, vocês já leram os livros dele, ele é interessante porque ele... Pô, que rateada minha. Fiquei chateado agora. O Michael Cunningham é um escritor que se especializa em entrelaçar histórias, como ele fez nas Horas e como ele fez no outro livro, Os Dias Exemplares. É muito legal. Bom, no dia que eu tirei o Ken Loach...
Guarda, pô, eu sobre documentários,
As Horas, que é o Oscar da Nicole Kidman.
É.
Ela botou uma prótese de nariz, ficou ainda mais bonita.
É, impressionante, né? Aguda,
cara. É. Legal. É.
Ontem, o Emicida participou do programa Roda Viva. Roda Viva, aliás, ele se torna também um podcast depois, vocês sabiam? É até não, bem agradável. Não. Bem agradável de escutar. Tem um podcast com vários e vários. Eu não sei se é só da época da Vera Magalhães que ele se transformou num podcast, porque se eles recuperarem os Roda Vivas antigos, cara, em podcast, fica a dica, né, a TV Estatal, TV Cultura. Né, tô indo aqui, deixa eu fazer, classificar ao contrário aqui. Mais antigo primeiro. Não, o primeiro programa é de 5 de agosto de 2019, uma pena. Do Felipe Santa Cruz. Então não tem tão antigos assim, tá? É, tá, falando sobre isso, o Emicida falou uma coisa bem legal sobre essa coisa, um assunto que aparece muito pra gente aqui, porque ele, na verdade, é um assunto absolutamente moderno, de alguma maneira, né? Que é sobre a cultura do cancelamento. Ele disse o seguinte, ele tá, em outras palavras, não vou saber repetir exatamente, ele disse que existe a cultura do cancelamento. Só que ele falou uma coisa que é interessante, falou assim, ó, mas às vezes é só porque tu falou uma merda e as pessoas estão te criticando.
Cara, eu adoro a simplicidade dele, cara. É demais.
Cara, isso é muito interessante pra entender a cultura do cancelamento, pra avaliar exatamente quando ela é furiosa mesmo. Porque também já rola, eu sinto nas redes sociais, um certo assim, ah, eu já fui cancelado. Eu sei as dores do mundo atual. Sabe? Uma coisa meio louca, assim, sabe? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô tentando passar? Sim, eu não tô conseguindo transformar em palavras isso. Mas é verdade, às vezes o escola vai lá e fala uma merda no ar, E aí os caras ficam um dia batendo na escola. Aí a escola vai olhar assim, vai escutar. Puta, falei uma merda. Falei uma merda. Teve um monte de imbecil que exagerou. Falou sim. que vai matar as filhas da escola. Tipo assim, óbvio que eu não tô falando sobre isso exatamente, entende?
Sim, sim, sim.
A cultura do cancelamento... Pra gente não jogar fora esse grande problema moderno chamado cultura do cancelamento, a gente não pode transformar tudo em cancelamento. O que é uma obviedade, né?
Sim.
Tipo assim, né? Vamos lutar a luta certa, a luta correta, a batalha correta. Né? E não assim, então eu achei legal isso aí que ele falou, sabe uma coisa? Ele falou numa linguagem muito mais legal da que eu falei. Às vezes é isso aí, cara, tu falou uma merda, aí tu tá sendo criticado, acabou. Vai ficar dois dias apanhando ali na merda que tu falou, então talvez fique com uma tatuagem, os caras vão se lembrar de vez em quando daquilo que tu falou, entende? Beleza, a vida vai seguir, né? Cancelamento
foi muito legal,
perda de emprego, aí, perda de espaço, perda de coisas muito mais complexas, assim, sabe? Perda de espaço público, se tu é um cara que tá no espaço público, ou vários colegas teus buscando tweets teus de 10 anos atrás, como aconteceu com o cara que vai falar no... O, puta, a gente falou sobre ele. Vai falar no Fronteiras, a escola me ajuda?
O Steven Pinker?
É, exatamente, sabe?
Aquilo não falou.
Aquilo ali é uma cultura mais complexa, uma cultura de cancelamento realmente complexa, entende? Os caras pegando uma coisa do passado, colegas, pares deles, tentando tirar ele da universidade, dizendo que ele não presta mais para aquilo, sabe? Eu acho que a cultura do cancelamento ela pode, de uma maneira mais leve, ser só isso mesmo. Ser uma crítica a uma merda que tu falou. A gente fala merda todos os dias, vamos falar merda todos os dias. Só que eu quero que todo mundo possa falar merda ainda. Como
esses dias
Alexandre Garcia falou esse merda sal.
Deixa ele falar merda.
Agora, aí tu vai lá com um estudo técnico e destrói ele. Destrói ele.
Claro, destrói o cara. E as pessoas acreditam em quem quer. Eu acho tem medo da desinformação que ele fez, né? Porque foi feito um estudo aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que é o Coalizão Covid. Foi feito no Hospital Muniz de Vento. E o Hospital Muniz de Vento não tinha motivo nenhum para mentir sobre o estudo, entendeu? Em 65 hospitais brasileiros, em mais de 400 pacientes, e mostrou que nos estágios da doença inicial e intermediário, não houve evolução do quadro para aqueles pacientes que usaram cloroquina. Então, sabe, é um debate tão... Mas, enfim, o Alexandre Garcia não quer ver isso. Eu acho legal, esse dia eu recebi um áudio, disse, olha, um amigo meu circulando um comentário do Alexandre Garcia, que começa bem assim, ó, é hilário, porque eu só respondi pro meu amigo, cara, ele não cita um médico, ele não cita um estudo científico. Ele começa citando uma vereadora, depois ele cita um outro político do interior de Santa Catarina, e daqui a pouco ele cita um médico lá, não sei da onde, o cara... Assim, um médico. É mais um no meio de milhões de médicos que existem no mundo todo. Para justificar o uso da cloroquina. E depois vai pro presidente, né? Agora, ele esquece que tem muitos estudos, inclusive esse, que é o grande estudo coalizão Covid-19 dos principais hospitais brasileiros, não é meia dúzia de hospitais, são 65 dos principais hospitais que indicam que a cloroquina não tem efeito. Aliás, ela tem efeito colateral em muitos pacientes que têm já problemas
cardíacos. Bom, o presidente tomou cloroquina com duas ambulâncias, uma CTI, médicos 24
fazendo, horas. Fazendo eletro todo dia.
Eletro todo dia, para saber o que vai acontecer com o coração dele, né? É isso, é estranho. Mas, tipo assim, hoje foi um papo mais de bar, né? Eu gosto quando o programa tem esse ritmo, essa levada mais leve. Assim.
Ah, foi legal.
E aí chegamos a 50 minutos de programa. Aconteceu uma coisa engraçada. Teve uma puta de uma resposta do Emicida, que ele tava falando sobre... Ele entra no assunto sobre igrejas, assim, sobre como a esquerda não enxerga as igrejas na comunidade, sabe? Uma coisa legal, assim, sabe? Eu até vou botar o finalzinho da resposta. A resposta é longa, porque a pergunta da Vera Magalhães também é longa. Mas aí, cara, eu mandei pro Davi, porque o Davi tem essa tese, eu mandei pra ele. Eu vou acarinhando meus amigos, vou mandando coisas que eles concordam. Aí eles vão... Aí eles acham que eu sou amigo deles. Eu mandei
a bolha deles.
Eu acho que eu sou amigo. Mas olha o que acontece...
Eu também, cara, mando conteúdos pro Davi.
Olha o que acontece no final. Ele tá num flow do caralho, o Emicida. E olha o que acontece.
Essas pessoas estavam do povo na rua, é muito perigosa. E naquele ambiente de discurso progressista, Ninguém dava essa de bicada que puxa.
Deixa eu só explicar. Ele entrou num grupo, botaram ele num grupo de WhatsApp, a revelia dele, para apoiar a campanha do Freixo para a prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? E aí ele tava vendo lá os progressistas conversando.
Tava eles pro chão, mano. Então eu falei assim, rapaziada, primeiro barato, a igreja é um bagulho que salva a vida pra caramba em volta da vida das pessoas de quebrada. Não dá pra você entrar de sola desse jeito e achando que todo irmão que tá com a Bíblia embaixo do braço, tá ligado? Que conseguiu sair da droga, sair da cadeia, largar o crime, arrumar a esposa, arrumar o dente, parar de bater na mulher, etc, 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 todas essas coisas. Não dá pra colocar todas essas pessoas como se elas fossem só o Edir Macedo ou o Silas Malafaia. Entendeu? Essa reflexão descuidada é o que... Fala aí, meu mano.
Aí o cara interrompe ele, cara. O cara tá indo
na hora errada, né?
No fluxo do caralho ali, olha de novo. É
que ele não tá ouvindo, ele tá mais interessado em fazer a pergunta dele do que
claro,
o outro.
Claro,
isso aí. Dizer. Não dá pra colocar todas essas pessoas como se elas fossem só o Edir Macedo ou o Silas Malafaia. Entendeu? Essa reflexão descuidada é o que... Fala aí, meu mano.
É, nessa mesma linha, você acha...
Porra!
E agora jamais saberemos o que vinha.
Ah, não, cara. Deixa as pessoas falarem. Pô, deixa a galera falar. Deixa a galera falar. Sempre lembrando que os próximos dois nomes do STF brasileiro serão escolhidos pelo presidente Bolsonaro. Vão passar para aquele crivo... que eu imagino que não vai ser problema, né? Mas sempre lembrando, se você tá apoiando hoje um algo do STF, daqui a pouquinho tem gente amiga do Bolsonaro lá. E aí vai ser... E aí vai ser você. Aí vai ser você. Tá, gente? A gente manda um beijo pra morada dos Canyons, a gente manda um beijo pra cultura inglesa e se despede de mais um...
Deixa eu só mandar um...
E com isso, com um abraço final do Escola, por favor, Escola.
Uma saudação para um cara que é nosso ouvinte, é o Vitor Ruzic. O Vitor está treinando para se classificar, tentar se qualificar, e vai, com certeza, para as Olimpíadas de Tóquio, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele rema, ele é atleta do remo, ele está ouvindo, tem remado, ouvindo Era Uma Vez no Oeste. Então, um abração, força na peruca, Vitor, e puxa, vamos torcer demais para tu ir para Tóquio ano que vem, tá?
Coisa linda. Caralho, nível muito alto, né? Aliás, nossa, vocês que estão escutando aqui, cara, o nível de vocês é muito mais alto que o nosso. Isso é legal, porque, na verdade, o que era Uma Vez no Oeste? Três caras despejam as suas angústias ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, de ignorantes mesmo, e aí a galera vai ouvindo e vai formatando e vai, eles vão montando o quebra-cabeça e dando o que precisa para essa casa crescer. É assim que cresce Uma Vez no Oeste, é assim que a gente tem mais de 1 milhão de eu não sei o que se fala, views, né? Mas de plays que chegaram até o final. Que chegaram até o final do programa. Não é só um segundinho. É quem escuta o programa inteiro. E a gente fica muito feliz com isso. E fica muito feliz, obviamente, que patrocinadores colaram com a gente. Uma escola do tamanho da cultura inglesa. Em um lugar lindo. Um dos lugares mais lindos do Brasil. Chamado Morada dos Canyons. Vai no Instagram deles lá. Morada dos Canyons. Aliás, o número da cultura inglesa. O rapaziada pediu para eu repetir no final. No outro episódio, deixa eu colocar aqui, deixa eu buscar, é 21, é esse o número mesmo, tá? Não achem estranho, 21-4002-0909, 21-4002-0909 ou culturainglesa.net. Escola, Marcão, sempre uma delícia mostrar as minhas ignorâncias.
Elon Musk no próximo, então é isso, Elon Musk.
Especial Elon Musk, pode ser?
Elon Musk e Obama Gates, tá?
Calma, esse assunto vai surgir, esse assunto, uma hora você vai precisar de uma cortina de fumaça, vão tirar da cartola.
Não, vai ser na reeleição.
Esse assunto vai Janeiro surgir até novembro, né, esse assunto vai surgir, entendeu? Não, não, vocês estão brincando com fogo.
Até sexta, rapaziada, obrigado pelo carinho de vocês.
Valeu.
Tchau.